Boa noite. Você está ouvindo História Noturna, um podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Estava eu aqui, na minha quarentena, assim como tantos outros de vocês, olhando redes sociais, monitorando as coisas do canal, que não é uma coisa que eu faça com tanta frequência, mas, né, vez ou outra a gente tem que fazer, quando eu percebo que alguém me marcou num comentário, numa postagem de um outro perfil no Instagram. E eu fui olhar o que que era. Chegando lá, era uma postagem, não me lembro o perfil, e mesmo que lembrasse eu não vou falar aqui, porque esse episódio não é pra expor nada, nem ninguém, nem de forma positiva, nem negativa, nem nada. Enfim, era uma postagem sobre as bruxas da noite. Eu fiz um vídeo sobre as bruxas da noite no Leitura Obriga História. Se você for lá no canal e digitar bruxas da noite, você vai poder assistir e entender com mais detalhes o que é essa história e o contexto dela. Mas como eu sei que eu não posso depender que vocês assistam um vídeo de quase 20 minutos para entender o que eu tô falando, eu vou resumir aqui. As bruxas da noite eram um regimento de aviação soviético formado exclusivamente por mulheres. O 588º Regimento de Aviação de Bombardeio Noturno. Esse regimento, como eu disse, era formado apenas por mulheres. O único regimento de aviação soviético formado 100% por mulheres, para ser mais específico, ainda que outros regimentos de aviação tivessem mulheres, mas eram mistos, esse era exclusivo de mulheres. Não vou explicar a criação dele, sobre a Marina Raskova e tudo isso, porque eu já falei no vídeo, mas para resumir aqui. Essas mulheres voavam um avião de 1927, se não me falha a memória, chamado Polikarpov PO-2. O PO-2, o design dele, era igual daqueles aviões que você vê em filmes de Primeira Guerra Mundial. Sabe, aquele avião teco-teco com um cockpit aberto, que as asas são, entre aspas, dois retângulos, um em cima e um embaixo, quase um planador. Polikarpov tinha esse design. E por conta disso, na Segunda Guerra Mundial, ele já era obsoleto. Tanto que ele nem era um avião de combate. Para ser mais específico, o PO-2 era usado mais para borrifar agrotóxicos e coisas do tipo, nas lavouras, nos campos. Mas, diante da necessidade, alguns Polikarpovs foram usados na guerra. Pela vulnerabilidade desses aviões, porque eles eram lentos, eram difíceis de se usar contra caças mais modernos alemães, como o Messerschmitt Bf 109, os Stuka, entre outros, eles eram usados apenas para missões de bombardeio noturno, porque de noite era mais difícil de pegar esses aviões. Então, essas mulheres carregavam o avião com bombas. Ele carregava, se não me engano, 300 quilos de bomba, de material. Eu não me lembro bem dos números, porque faz tempo que eu pesquisei isso. Elas voavam muito alto, desligavam o motor, iam planando o máximo que dava. E quando... isso já meio perto da base alemã. E quando elas chegavam no inimigo, elas faziam um mergulho, atiravam a bomba, ou as bombas, ligavam o motor e saíam voando antes que as artilharias alemãs, as baterias antiaéreas, pegassem esses aviões. Os alemães diziam que o barulho que os aviões faziam quando iam se aproximando era um barulho parecido com o barulho da palha daquelas vassouras de bruxa, daquele estereótipo da bruxa voando numa vassoura. Então eles diziam que o avião fazia o mesmo barulho dessas vassouras. E por isso os alemães apelidaram elas de bruxas da noite. Na postagem do Instagram e nos comentários, eu vi um fenômeno que eu já vi acontecer em outros momentos com outras histórias, só que por motivos diferentes. A pessoa que fez a postagem, ela perguntava, por que que eu não aprendi isso na escola? E entre muitos comentários do tipo, é porque a história é escrita por homens. É, essas mulheres são invisibilizadas porque os homens A, B e C. É verdade que, historicamente, a história é escrita majoritariamente por homens. A historiografia inteira do século XIX, e mesmo historiadores antigos, e a maioria dos historiadores do século XX, foram homens, os mais famosos, mais, né, badalados, são homens. Quem estuda história sabe disso muito bem. Eu não preciso nem dizer que eu concordo com essa afirmação, porque não tenho que concordar. É fato. Fato você não concorda ou discorda. Ele é. Então, é fato. No entanto, dizer que não se aprende isso na escola porque homem isso, homem aquilo, está errado. E eu vou demonstrar por quê. Corta a cena para o ano de 2014. Em 2014, a banda sueca de heavy metal Sabaton, que é bastante conhecida por fazer músicas sobre a história das guerras, lançou seu álbum Heroes. A primeira música desse álbum é a música Night Witches, ou seja, Bruxas da Noite. E essa música surge num momento em que a história das Bruxas da Noite começa a ser ressuscitada. E a própria música impulsiona o interesse por essa história em muita gente, porque esse álbum fez muito sucesso, especialmente na Europa. E nesse mesmo álbum, tinha uma música chamada Smoking Snakes, a faixa 3 do álbum. Essa música contaria a história de três soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Muito pouco se sabe sobre essa história, mas o pouco que se sabia, na verdade na internet não tinha quase nada sobre isso, e o pouco material que tinha foi em português, e a maior parte do material que vocês vão encontrar sobre isso na internet surgiu depois da música, depois que a música ficou famosa. Essa história começou a ganhar algum corpo quando o João Baroni, baterista do Paralamas do Sucesso e entusiasta sobre a FEB, lançou o seu livro 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida. Nesse livro, ele toma ali umas duas páginas, não lembro bem, para falar sobre essa história dos três soldados brasileiros. E que história é essa? Essa história conta que uma patrulha brasileira encontrou uma cruz, e nessa cruz estava escrito três heróis brasileiros. E enterrados sob essa cruz estavam o corpo de três soldados brasileiros. E se vocês procurarem essa história na internet, vocês vão achar os supostos nomes deles. E esses três soldados teriam lutado bravamente até o fim contra um grupo de alemães, uma unidade que eles encontraram, porque eles se recusaram a se render. Eu já fiz um vídeo explicando essa história, um vídeo bem antigo, que eu não sei se está no ar ainda, para falar a verdade. Era um vídeo sobre a Smoking Snakes. Talvez no futuro eu até faça outro para explicar isso melhor. Então, explicando que existem duas versões dessa história. Uma das versões diz que esses três soldados lutaram até a morte e não quiseram se render, e que isso aconteceu nos arredores de Montese. Já outra história, menos conhecida, diz que foram encontrados três corpos com uma cruz escrito Três Bravos, em alemão, que eram outros três soldados, que não são os mesmos da história mais famosa, e que esses soldados eles foram encontrados perto de Castelo Novo, numa patrulha que teria sido feita ali para meados, acho que de janeiro. E essa história é a mais provável. A outra história tem um monte de falhas, de furos, de um dos sujeitos que é atribuído como um desses três heróis que morreu lutando e tal, ele era um carregador de maca, então ele não poderia ter recebido um determinado tipo de condecoração. Ah, enfim, uma história intrincada. Os três sujeitos não estavam nem no mesmo lugar quando morreram. A história menos famosa, menos publicizada, é a mais provável. Mas a questão aqui não é qual história é verdadeira. A questão é que quando essa música saiu, foi bem numa época que eu estava acompanhando de perto o trabalho da banda, participando de grupos de fãs no Facebook e acompanhando a repercussão desse álbum. Tanto que depois, em 2016, eu defendi a minha dissertação sobre o Sabaton. Eu não avaliei essa música, mas eu avaliei a banda como um todo e 11 músicas da carreira deles. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes. E eu cansei de ver em grupo de Facebook, em fórum, em comentário de YouTube, tudo quanto é canto, gente falando a mesma coisa. Eu não aprendi essa história na escola. Por quê? Só que a explicação não era eu não aprendi porque homem fazendo omisse, porque não tinha nada a ver com isso. São histórias de homens que morreram na guerra, como a maior parte das histórias de guerra. A explicação era: eu não aprendi sobre esses caras por culpa do PT. Claro, aqui eu tô vulgarizando um pouco as respostas que eram faladas, mas em geral elas seguiam esse caminho. Porque os professores comunistas querem esconder os nossos heróis, os verdadeiros heróis do Brasil, para ficar falando de Marighella, de Che Guevara e dos esquerdistas. Outros já faziam uma conexão dizendo que, porque a escola não ensina nada das nossas glórias militares, não fala das glórias do Império e não sei o quê. E na época lá, 2015, 2016, eu gravei um vídeo conversando com o público para falar sobre isso. É um vídeo que eu acho que o nome é Desabafo, Doutrinação, eu não lembro o título, mas se vocês procurarem Desabafo, Doutrinação, Leitura Obrigatória, vocês acham. Mas eu vou falar aqui de novo um pouco do que eu falei naquele vídeo para que vocês entendam a questão do dar aula de história no Brasil. A maioria dos professores de história, assim como de outras matérias também, não vou tratar a história aqui como se fosse a mais desprivilegiada do rolê, mas professores de história em geral tem pouco tempo para dar aula na semana. Duas aulas, no máximo duas, três se o sujeito tiver sorte. São 45 minutos por aula. Desses 45 minutos, a gente perde muito tempo com chamada, com recado, com exercício, pedindo o pessoal ficar quieto. O fato é que nós não temos muito tempo para dar aula em um ano letivo. E quando a gente vai dar aula de história, isso é uma coisa que eu já falei em vários conteúdos que eu já produzi e tal, eu espero que esse aqui seja o, entre aspas, conteúdo definitivo que eu vou usar para explicar isso para as pessoas no futuro, você tem que elencar prioridades. E as prioridades que você elenca por diferentes fatores. Uns vão seguir à risca o que está no livro didático. Outros professores vão adaptar isso, vão se adaptar para trazer conteúdos que o livro didático não necessariamente aborda ou para complementar uma abordagem que o professor acha que o livro passa de forma muito superficial. Ou então tenta conectar o que está no livro com a realidade dos alunos. E por conta disso, você precisa fazer escolhas. Escolhas do que entra, escolhas do que sai. Na época que eu gravei esse vídeo, a explicação que eu dei, eu vou repetir aqui, foi o seguinte. Essa história dos três soldados brasileiros, ela é uma história edificante. Você ouve essa história e pensa, quão bravos são esses sujeitos que botaram sua vida em risco, ou por um ideal, ou para salvar os seus colegas. Se especula que esses três soldados ficaram para trás, atrasando os adversários alemães para que seus colegas pudessem fugir. Então, se isso for verdade, se essa história for verdade, é um ato de bravura, de heroísmo, é colocar a sua vida em risco, e aí nesse caso, de fato, os sujeitos perderam sua vida, para salvar a vida dos seus camaradas e dos seus colegas. Existem inúmeros exemplos disso na história das guerras, especialmente no século XX, tem muita coisa registrada sobre isso. Aquela cena do primeiro filme do Capitão América, que ele se joga numa granada para proteger os outros, acreditem se quiser, muitos sujeitos ganharam a medalha de honra no Congresso nos Estados Unidos, por exemplo, fazendo exatamente isso. Muitos sujeitos morreram fazendo isso na Segunda Guerra Mundial. Então isso não é uma cena edificante que, só coisa de filme ou de quadrinho mesmo. Não, muita gente morre para salvar a vida de seus companheiros, porque se cria um senso de camaradagem no treinamento e na própria vivência da guerra, que cria esse tipo de sensação de que você sente que o seu colega vai arriscar a vida dele para te salvar e vice-versa. E essa camaradagem ajuda a sobreviver à guerra, não apenas de um ponto de vista físico, mas psicológico. É possível que esse evento esteja relacionado a isso, a três sujeitos que deram sua vida para salvar os seus colegas. E isso é uma história edificante, te leva a pensar em termos de solidariedade, de desprendimento por um ideal, por uma coisa que se acredita. Mas ele também pode ser usado a partir de uma perspectiva ufanista, do soldado brasileiro como excepcional, para falar sobre ideais de pátria. Pode ser instrumentalizado politicamente, como a ditadura militar, inclusive, fazia com a história militar do Brasil, com figuras históricas, com exaltação ao exército. E nas guerras de narrativa políticas, esse tipo de coisa é normal. Aí você, talvez pense assim, então quer dizer que os professores não ensinam isso na escola porque o exército poderia se apropriar e usar isso? Então os professores, porque eles são esquerdistas, não sei o quê? Não. Isso não é ensinado normalmente nas escolas, a não ser que um professor empolgado cite porque ele acha que os alunos vão gostar e vai chamar a atenção deles para aula. Normalmente esse tipo de história não é citada porque não dá tempo. E por que que não dá tempo? Porque na história, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam o mundo em que a gente vive com um olhar contextual. Então, para usar aquele exemplo do o professor fala do Che Guevara, mas não fala dos três soldados brasileiros. Por que que ele fala do Che Guevara? Porque o professor é um comunista? Talvez ele seja um comunista, mas não é por isso que é mencionado Che Guevara. Che Guevara é mencionado porque ele fez parte de uma revolução que alterou o cenário da Guerra Fria, que, lembrando, é um conflito mundial. O mundo viveu quase 40 anos de Guerra Fria. Durante anos, o mundo temeu um holocausto nuclear, que era o nome que algumas pessoas davam a esse provável incidente. E quando ocorre a Revolução Cubana, lembrando, Che Guevara fez parte dela, o país, no começo, ele não é necessariamente socialista, mas ele se alinha à União Soviética por uma questão de estar isolado politicamente, na geopolítica do continente americano. E quando Fidel Castro se alinha à União Soviética, isso cria um novo paradigma dentro da Guerra Fria, porque agora nós temos uma ilha próxima do território dos Estados Unidos, próximo de Miami, que está sobre a esfera de influência soviética. É só lembrar da crise dos mísseis. Se você não sabe o que é isso, Google. Dá uma olhada na crise dos mísseis. Pensa no impacto que isso teve para a Guerra Fria inclusive para essa paranoia mundial de medo ao comunismo e a briga entre esses dois polos dessa guerra. A presença de Cuba ali no continente americano fez com que a paranoia do efeito dominó do comunismo se acirrasse, e isso leva a atitudes como, por exemplo, a maior interferência dos Estados Unidos na disputa entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, ocasionando o que a gente hoje chama de Guerra do Vietnã. Claro, não vou dizer aqui que, se a Revolução tivesse falhado, não teria Guerra do Vietnã. Provavelmente teria, mas a paranoia da existência de Cuba ali, a crise dos mísseis e tudo mais, isso dá mais retórica para, por exemplo, o recrutamento de soldados para lutar na guerra e os discursos de mobilização patriótica e coisas do tipo. Então como é que você não vai falar da droga do Che Guevara? Você tem que falar desse sujeito, porque esse evento que foi ocasionado pelo grupo do qual ele fazia parte mudou a geopolítica. Agora eu te pergunto, numa escala mais global, numa escala mais contextual, no exercício de entender o mundo que a gente vive, no que essa história dos três soldados brasileiros se encaixa? Esse é o ponto. Não é que essa história não mereça ser contada. A questão é que, numa escola com tempo limitado e com o objetivo de ensinar os alunos a entender o mundo de forma contextual, essa história não cabe. E o mesmo vale para a história das Bruxas da Noite. Antes de falar sobre a aplicação da história das Bruxas da Noite em sala de aula, eu queria fazer um pequeno histórico a respeito da historiografia a respeito das Bruxas da Noite, porque eu pesquisei um pouco sobre esse assunto para um trecho do capítulo 3 da minha dissertação de mestrado. Eu não me aprofundei completamente na história dessas mulheres, até porque os livros eram bastante inacessíveis para mim naquele momento, e nós tínhamos bem menos publicações sobre o assunto do que nós temos agora, mas deu para me inteirar um pouco a respeito disso. Quando essas mulheres soviéticas, não apenas as aviadoras, voltaram para casa após a guerra, as memórias dessas mulheres em geral foram suprimidas pelo governo soviético. Muitas mulheres tinham vergonha de dizer que lutaram na guerra, porque muita gente que ficou para trás, que não lutou na guerra, e até muitos homens que lutaram na guerra, tinham preconceito com essas mulheres. Muitas pessoas que ficaram no mundo civil, por assim dizer, olhavam essas mulheres como se elas fossem... Como é que eu posso colocar isso de um jeito mais sensível? Digamos que esse pessoal falava que essas mulheres eram fáceis de um ponto de vista sexual, que eram esposas de campanha, entre aspas, né, que os soldados se relacionavam com elas naquele momento de guerra, mas voltando para casa eles supostamente voltariam para suas esposas, namoradas, etc. Então muitas dessas mulheres que ficaram para trás e que compraram esse discurso de que as mulheres que lutaram na guerra eram, abre aspas, vadias, por assim dizer, também viam essas mulheres com maus olhos, viam com certo ciúme, de certa maneira. E talvez nós possamos inferir que muitas delas viam algumas dessas mulheres com alguma inveja pela glória, digamos assim, de ter defendido a União Soviética justamente naquele momento de retórica de defesa da pátria-mãe. Mas aqui é mais uma especulação minha baseado, na história da humanidade, né? Pessoas têm esses tipos de sentimentos. Muitas mulheres, como eu disse, tentavam esconder que lutaram na guerra. No livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, ela cita, por exemplo, o caso de uma mulher que jogou fora os seus documentos que provavam que ela lutou na guerra, porque ela tinha medo de não conseguir marido. Mulheres que lutaram na guerra, algumas delas tinham medo de não conseguir marido, porque seriam vistas como, de novo, vadias. E aí, quando a Svetlana entrevista ela, ela já é uma idosa. E ela fala que se arrepende amargamente de ter jogado fora os seus documentos, porque já idosa e trabalhando como faxineira, ela sentia muitas dores, estava muito doente, desamparada, sozinha, e sem a documentação ela não tinha como comprovar que lutou na guerra para receber uma pensão por conta desse serviço. Muitas dessas memórias de ex-combatentes soviéticas, e inclusive de muitos homens também, alguns cuja trajetória não encaixava na narrativa ideal que a propaganda soviética queria, só puderam escrever sobre suas trajetórias a partir de 1990, anos 80 e 90 principalmente. E nessa época, uma piloto americana, a Anne Nagle, viajou para a União Soviética entre 90 e 91, se eu não me engano, e entrevistou muitas dessas bruxas da noite. E ela escreveu um livro que, se não me falha a memória, ele foi publicado originalmente em 1994, eu acho, mas tem uma edição de 2001 que é mais facilmente encontrável na internet, nas lojas online, e um livro chamado A Dance with Death, ou Uma Dança com a Morte. E esse livro foi um marco nos escritos sobre mulheres soviéticas na guerra. Não sei dizer se foi o primeiro livro sobre as bruxas da noite, mas com certeza é um dos mais importantes e influencia todo mundo que escreveu sobre o assunto até hoje. Há outros livros sobre as bruxas da noite? Sim, mas a maioria deles publicado em anos muito recentes. Eu posso citar, por exemplo, o livro Wings, Women and War, da Raina Pennington, que tem o subtítulo de Soviet Air Women in World War II Combat, só que aí é um livro geral, não é só sobre as bruxas da noite, é sobre mulheres aviadoras em geral. Nós temos também, um pouco mais recente, o livro Night Witches, do Fergus Mason. Um livro que, diga-se de passagem, eu vi umas críticas bem pesadas, falando que o livro dá pouco espaço para as protagonistas do próprio livro. É um livro pequenininho. Vi gente reclamando que o livro fica contextualizando um monte, mas na hora de entrar num assunto mesmo, ele quase não entra. Mas, enfim, é um livro que, pelo menos a edição que eu consegui encontrar na internet é de 2014. Então, eu não sei se ele é um livro antigo que foi reeditado ou se ele é um livro recente sobre o assunto. Mas, percebam, é um livro relativamente recente. Lembrando, 2014, o mesmo ano em que a música Night Witches do Sabaton sai. Como eu tinha comentado, né? Nesse momento, a partir da música do Sabaton, essa história começa a ficar mais conhecida. Não só pela música, mas porque mais coisas sobre essas bruxas da noite começam a aparecer nessa época. Nós temos também um livro que foi publicado em 2019, pelo menos a versão que eu encontrei, não sei se tem uma versão anterior, chamado A Thousand Sisters, The Heroic Air Women of the Soviet Union in World War II, e perdão pela minha pronúncia em inglês. Um livro, novamente, sobre aviadoras soviéticas, não necessariamente sobre bruxas da noite, mas toca nesse assunto. O que é que todos esses livros têm em comum, além dos temas? Todos eles foram escritos dos anos 90 para cá, e a maioria esmagadora foi publicada dos anos 2000 para cá. Eu não estou a par da literatura russa sobre esse assunto, né, os autores, historiadores russos, mas, pelo menos aqui no que a gente chama de, entre aspas, Ocidente, e América Latina não é Ocidente, mas a gente é muito influenciado pelo que é escrito lá, as publicações são relativamente recentes. E eu estou citando só aquelas que foram escritas ou traduzidas para inglês. Eu ainda não estou considerando os livros que saíram no Brasil. Vocês sabem quando saiu o livro no Brasil sobre as bruxas da noite? Do ano passado para cá. Só do ano passado para cá que nós começamos a ter publicações em português sobre as bruxas da noite. Os dois livros que eu conheço em português sobre o assunto, que inclusive não estavam disponíveis na época que eu tive que escrever sobre as bruxas da noite, uma pena, porque teria me ajudado muito. Um deles é da Ritana Armeni, uma jornalista italiana, chamado Bruxas da Noite, a história não contada do regimento aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. Não li esse livro ainda, a capa é linda, é uma das capas mais legais que eu já vi, mas o livro, infelizmente, ainda não tive contato. E o outro livro foi escrito pelo Carlos Darós e a Ana Darós, se chama Bruxas da Noite. O Carlos, ele é mais conhecido pelo livro dele sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial, que saiu pela editora Contexto. E ele tem publicado bastante coisa nos últimos tempos sobre guerra e enfim. Então percebam que essa história, ela é relativamente recente, né, para essas bandas do mundo. E no Brasil, com livros em português, ela só chegou agora. Quando eu comecei esse episódio, citando o caso do Instagram, eu mencionei essa coisa de que da história escrita por homens, né? É inegável que as mulheres foram historicamente silenciadas. Como eu disse, o Estado soviético dificultou a publicação de memórias de muitas mulheres. Talvez não algumas mais famosas, como a Lyudmila Pavlichenko, por exemplo, mas as mulheres tinham mais dificuldades de publicar suas memórias lá. Um Estado que, como tantos outros, tinha entre seus cabeças homens. Apesar da retórica de igualdade, ainda assim eram homens no poder. A historiografia em geral, ela foi dominada pelos homens. Eu consigo lembrar de cabeça vários e vários historiadores que me influenciaram, que eu gostei, mas se você me perguntar por historiadoras, a minha lista vai ser muito menor. Muito menor mesmo. Infinitamente menor. Eu não me orgulho disso, mas essa discrepância fez parte do meu aprendizado. E claro, também tem o fato de que eu me enveredei por história militar, que é uma área que é predominantemente masculina, né? Lembrando, Bruxas da Noite tem a ver com história militar. E a maioria dos livros foram escritos por mulheres, mas é aquele tipo de história que acaba sendo uma exceção. É uma história que as mulheres acabam se interessando mais, talvez por identificação. Por se identificar com as personagens históricas que estão sendo representadas e, de certa maneira, silenciadas. Então, a coisa da história escrita por homens, ela não chega a ser mentira. Eu não preciso nem falar em termos de concordância ou não, se eu concordo ou não com isso, porque com o fato você não concorda ou discorda. O fato ele é o que é, independente do que você acha. Agora, dizer que você não aprendeu isso em sala de aula porque a história é feita por homens, escrita por homens, isso não é bem verdade. A coisa é muito mais complexa do que isso. Primeiro, eu não sei quem são as pessoas que comentam esse tipo de coisa, não sei quanto tempo faz que essas pessoas deixaram o ensino fundamental e médio, mas, assim, você não pode cobrar que o seu professor ou professora saiba de tudo, sobre todas as histórias legais e edificantes de todos os tempos. Você está cobrando que uma história relativamente recente apareça na sua aula. Você tem que considerar que talvez o seu professor ou professora nunca tenha ouvido falar dessa história também. E não apenas porque é história escrita por homens, não. Porque a gente não fica sabendo de tudo. Outra coisa, eu quero reiterar aqui. A história das Bruxas da Noite entra num panorama de história militar. E a história militar é uma área com poucos adeptos no Brasil. Muita gente tem ranço da história militar por conta da ditadura militar. Enfim, essa é uma outra discussão que a gente pode fazer no futuro. Mas existe, infelizmente, esse preconceito com história militar no Brasil por conta do nosso passado e da relação, né, do exército brasileiro com a historiografia, as perseguições que muitos professores passaram, muitos autores passaram. Muita gente ligada ao mundo militar apoiou a ditadura, ainda hoje apoia. Então existe sim uma resistência muito forte. Então, por conta de uma resistência estrutural que nada tem a ver com a história ser escrita ou por homem ou por mulher ou quem quer que seja, acaba influenciando também. E o seu professor não tem culpa disso. O seu professor pode não se interessar por história militar, do mesmo jeito que eu não tenho grandes interesses em estudos de gênero. Respeito, tento trazer isso para o conteúdo de leitura obrigatória porque eu acho que é muito importante, mas eu pessoalmente não tenho vontade de estudar isso. E eu não devo ser culpabilizado por isso, do mesmo jeito que o seu professor não tem que ser culpabilizado porque ele não conhece várias histórias legais da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa, algumas pessoas poderiam mencionar que falar dessa história na escola seria importante para falar sobre igualdade de gênero ou sobre como a restrição do acesso às mulheres ao mundo militar é um preconceito que deveria ser vencido porque as mulheres são tão capazes quanto os homens. Tudo isso é verdade. De fato, as mulheres são tão capazes quanto os homens em inúmeras tarefas. Mas a questão aqui é maior do que isso, porque você pode sim contar essa história das Bruxas da Noite na sala de aula para falar sobre como homens e mulheres são plenamente aptos para as mesmas tarefas, para as mesmas coisas, e salvo exceções de pessoas cuja, ou sei lá, genética ou a sua trajetória lhe deram condições de lidar melhor com uma coisa ou outra, tá? Mas isso são exceções. Em geral, homens e mulheres estão aptos para tarefas como, por exemplo, pilotagem de aviões e a luta numa guerra, incluindo aí pilotagem de aviões de guerra. E isso é, como eu disse, uma história útil para se falar sobre isso numa sala de aula. No entanto, essa história não é a única. Eu poderia, por exemplo, tocar nesse mesmo assunto e dar essa mesma lição aos meus alunos e alunas usando a história da Maria Quitéria ou até da Joana d'Arc, apesar de que existem outros componentes ali religiosos e questões da Idade Média que deveriam ser discutidos também, mas ainda assim eu poderia usar. Eu poderia citar Anita Garibaldi, eu poderia citar a Lyudmila Pavlichenko, que é mais conhecida do que as Bruxas da Noite. Talvez não agora, nesse momento que, né, como eu falei, tá saindo livro sobre elas, mas durante muito tempo ela foi mais conhecida. Inclusive tem um filme de 2014, se eu não me engano, Batalha de Sevastopol, que eu acho que tá na Netflix ou na Amazon Prime. Tinha livro sobre ela, filme. Eu poderia citar, ainda no campo da aviação soviética, a Lidia Litvak, que foi a maior asa feminina da história. Nós temos muitos exemplos históricos de mulheres que lutaram na guerra e tiveram um desempenho brilhante. E esses exemplos podem sim ser usados para falar sobre questão de igualdade de gênero, de preconceito. A gente pode falar de tudo isso, eu acho que é importante. E vocês devem sim cobrar esse tipo de coisa na sala de aula, esse tipo de assunto. Conversar com seus professores, olha, por que não falar sobre esse tipo de coisa, de igualdade de gênero, né, no campo militar ou em qualquer outro campo da nossa vida, isso tem que ser cobrado. Diversidade de narrativas. Não é só falar, vamos falar de mulheres excepcionais. Não é. Falar sobre a história a partir de um olhar, entre aspas, feminino. Por quê? Porque não é só o fato. É como uma história é contada. Então, outras maneiras de se contar história, que dão protagonismo a outros personagens e a outros grupos, isso é uma coisa importante. Agora, nós temos que saber o que e como cobrar de professores e professoras. Em geral, nós somos uma classe que já sofre muita pressão de pais, de alunos, de governo, de todos os lados. Nós temos que nos adequar a bases curriculares, a projetos político-pedagógicos, temos que nos adequar a conteúdo de livro didático ou de material didático de escola. Quando é em escola particular, a pressão é ainda maior, porque às vezes pode ser uma escola que tem um determinado viés específico que quer priorizar aquilo. E às vezes um professor pode não seguir um determinado caminho porque ele tem medo de perder o emprego. Aí a qualquer momento o professor pode tocar num assunto que o aluno vai chegar em casa reclamar para os pais e os pais pedir a cabeça do professor e denunciar na internet, expor esse professor. A gente já passa por isso o tempo inteiro, sabe? Então, se você quer cobrar um conteúdo do seu professor, cobre, mas saiba como cobrar isso. Não fica tipo fazendo essa coisa, ai nossa, como é que eu aprendi isso na escola? Calma, nem sempre você não aprendeu o negócio na escola por conta da sua paranoia político-ideológica. Você não aprendeu sobre os três soldados brasileiros não é porque o governo esquerdista, professor esquerdista. Não, é porque essa história não encaixou dentro das prioridades do professor e das escolhas que ele precisa fazer dentro de um ano letivo apertado, muito curto. Você não aprendeu sobre as bruxas da noite na escola não é porque a história é escrita por homens e professor machista, isso e aquilo. Não, é porque essa história pode ser que o seu professor nem conheça. Ou então, ele tem outras formas de tocar nesses assuntos que não dependem dessa história. E ele não é obrigado a colocar isso na aula ou no currículo porque você quer. Você não é um floquinho de neve que pode exigir esse tipo de coisa. Se as lições, se aquilo que ele está ensinando em sala de aula são coisas úteis para os quais essa história serviria, ótimo, ele já fez o papel dele. Mas a função do professor não é ficar contando historinha anedótica para vocês. Não é ficar falando, nossa, olha que história legal essa aqui que eu vou contar para vocês hoje. Ele não é um contador de história para criança dormir, ele é um professor e como tal, ele ou ela, professora, eu tô falando masculino, aquela convenção típica, né, que vocês conhecem e da qual eu não consigo me livrar, mas enfim, o seu professor ou professora, eles vão te ensinar as coisas com determinados objetivos pedagógicos de entender o mundo em que a gente vive de forma contextual e para isso eles vão fazer escolhas. E embora nós tenhamos sim maus professores, em geral os professores fazem suas escolhas de maneira consciente e sabem o que estão fazendo e por que estão fazendo. Foi você que fez 4, 5, 6 anos de curso de história, estudou licenciatura e estudou para estar dentro de sala de aula? Foi você que fez isso? Não, foi o seu professor. Então, conversa com ele. Ao invés de reclamar que não aprendeu na escola, tenta entender por que professores ensinam A ou B na escola, ao invés de ficar apontando o dedo. E pior ainda, apontar dedo com paranoia política, porque isso não contribui em nada com a nossa situação em sala. Vamos dialogar, vamos tentar entender por que, que certas coisas são ensinadas em sala de aula, ao invés de aderir à paranoia política. E não importa se a sua paranoia política é inclusiva ou excludente. Você pode ser super bem intencionado ou intencionada. O que você faz com a sua boa intenção? Porque como já dizia o ditado, de boas intenções, o inferno tá cheio. Por hoje é só. Eu usei poucos exemplos para gravar esse episódio, mas eu acho que talvez eu tenha conseguido demonstrar a vocês por que, que é importante a gente cobrar diversidade na sala de aula em termos de como a história é contada, conversar com os professores sempre que possível para entender por que, que uma coisa ou outra não entra na aula, mas nem sempre o motivo de algo não estar na aula, um assunto, uma história bacana, nem sempre é por conta desse seu conspiracionismo de matriz ideológica. Nem sempre é por conta de uma macronarrativa ou de um grande problema. Professores têm um tempo limitado, têm um conhecimento limitado e precisam se virar com aquilo que têm. Então tentem aproveitar aquilo que vocês têm em sala de aula e quando forem cobrar a ausência de algum conteúdo em sala, tentem pensar melhor em como vocês vão fazer isso. Se a gente continuar alimentando essas paranoias, essa cobrança de ai, eu não aprendi isso na escola, e em detrimento de A ou B, a gente não vai ajudar em nada a situação da educação, que já não é fácil. Se a responsabilidade de resolver os problemas da educação brasileira é primordialmente do governo federal e do Ministério da Educação, por outro lado, pais, estudantes, professores, todos nós temos que fazer a nossa parte também, porque um governo pode injetar rios de dinheiro na educação, mas se a gente continuar alimentando uma cultura de paranoia ou de pais que não estão nem aí para a escola até o momento em que o professor fala uma coisa que desagrade o pai ou a mãe, pais que não vão para a escola quando a escola pede para os pais irem até lá para discutir sobre o aluno, sobre o desempenho, sobre o boletim, sabe? Oportunidades que os pais poderiam conversar com os professores, por exemplo, para entender por que, que os professores ensinam A e B, ao invés de ficar falando merda em casa, dizendo que o professor comunista quer doutrinar meu filho, não sei o quê. Vai na escola quando tiver reunião, conversa com esse professor, tenta entender o lado dele. Talvez você esteja sendo feito de otário por conta de post paranoico de Facebook e de sei lá mais o quê, e tá perdendo a oportunidade de contribuir com a educação dos seus filhos, contribuir para alimentar neles o interesse em estudar. Isso não depende só do professor, isso depende dos pais também, e depende dos alunos. Então vamos parar com paranoia política e vamos tentar dialogar mais para entender o porquê as coisas são ensinadas na escola de tal maneira e porque tais histórias entram e outras não. Cada professor vai ter o seu motivo e paranoia política não vai ajudar em nada. Então é isso. Muito obrigado e boa noite.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.